Glória a Deus, boa noite, igreja. Alegria estar aqui, né? É uma alegria, mas também é uma responsabilidade, né? Posso orar mais uma vez? Será que você topa a gente orar mais uma vez? Estou ali, já tem tantos anos que eu prego, e toda vez que eu vou pregar, eu fico tão mexido, tão preocupado, porque é Deus que tem que falar, não sou eu. Então, se você quer ouvir a voz de Deus essa noite, curva sua cabeça agora, feche seus olhos, e abra o seu coração para Ele. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, todos nós, e eu também, ó Deus, ávidos por receber a Tua Palavra. A Tua Palavra é a verdade, a Tua Palavra é vida, é a Tua Palavra que transforma as nossas vidas. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir, ó Deus, um coração para sentir, que possamos sair daqui hoje diferentes, transformados. Muito obrigado, Deus. Te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Então, cristão ateu. Pastor Luiz falou que hoje é cristão ateu de peso. E aí, ele me chama. Né? Bullying pastoral não é fácil. Mas tudo bem, está tudo certo. Né? Perdi 14 quilos já esse ano. 14 quilos. Vou te falar uma coisa. Se durante essa última semana de jejum, que era de desde manhã cedo até as 18 horas, você não emagreceu nada, olha, estou preocupado com você, que você não deve ter feito jejum, não. Porque, olha, não tem jeito. É brincadeira, no final já estava difícil, né? Estava difícil assim, às 4 da tarde, parecia que um alien estava querendo sair da nossa barriga, né? Mas, glória a Deus, né? A cada ronco era um glória a Deus, era um aleluia. Era a nossa vida sendo consagrada a Deus, mostrando que Ele é a coisa mais importante para nós. Vocês sabem que, nessa série Cristão Ateu, nós estamos estudando sobre cristãos, pessoas que dizem que creem em Deus, mas vivem como se Ele não existisse. E é engraçado, porque isso existe mesmo. Eu mesmo me vejo muitas vezes um pastor em tempo integral, mas um seguidor de Cristo em tempo parcial. Isso é um problema. Todos sabemos que devemos evangelizar, é o nosso tema de hoje. É o cristão ateu, ele crê em Deus, mas não compartilha sua fé. É engraçado como quantos cristãos fogem dessa responsabilidade. E não tem assim, nenhum sentimento de culpa, ao contrário, ficam até aliviados. Graças a Deus que não perguntou para mim nada. Graças a Deus que foi embora, não é? Eu sei, porque eu já senti isso também. Mas ao aceitarmos sermos omissos em compartilhar o amor de Deus, nós nos tornamos cristãos ateus. Logo, não é de se admirar que 28% da igreja, apenas, no ano passado, tenha cumprido o Eu Mais Um. Não sei se você lembra, mas nós temos aqui não é uma campanha, mas é um estilo de vida, um jeito de ser igreja. Eu Mais Um, a cada ano, um membro da central é desafiado a levar outra pessoa até Cristo. Uma só por ano, não é 10, não é uma por semana, uma por ano, só uma. Levar até Cristo, e apenas 28% fizeram isso ano passado. Ou seja, mais ou menos uma em cada 4 fez isso. E se você pensar que ainda alguns levaram mais do que isso, a estatística piora ainda mais. E eu queria conversar um pouquinho sobre os motivos por que isso acontece. Eu acho que talvez o primeiro deles seja que você não se enxerga como evangelista. Qual que é a primeira coisa que vem na sua mente quando eu falo a palavra evangelista? Me diz aí. O que vem na sua mente? Qual que é a imagem que vem na sua mente? Provavelmente é um homem, talvez de terno, num púlpito, fazendo assim. É um pastor, é um missionário, é um pregador. E sabe qual que é o problema com essa imagem que já vem na nossa cabeça? É que você não está nela, você não está nessa foto. Você não se vê como um evangelista. Você acha que evangelismo é para outras pessoas, melhor treinadas, melhor capacitadas. E sempre que eu falo disso, eu cito o nosso irmão João Leite, a família dele está aqui. O irmão João Leite foi a primeira pessoa que me deu um abraço aqui na central. Eu lembro, eu vim para cá em 98, e eu fiquei um tempinho aqui, uns poucos meses, meio desapercebido. Eu sou pequeno, né? As pessoas não me notam. E durante ali uns 2 meses, ninguém me procurou, ninguém me disse um bom dia, nada. Mas, certa vez, quando eu cheguei no culto, logo pela manhã, João Leite estava lá, me deu um abraço, perguntou meu nome. É um irmão por quem eu tenho muito carinho. E ele é o melhor evangelista que eu conheço. O João Leite chega assim, para quem ama o Senhor e ama a sua obra e gosta de ser usado por ele para compartilhar as boas novas, o João chega a ser mais do que um desafio, chega a ser até irritante. Porque o João Leite, ele geralmente, quando ele vai dar o seu, uma palavra evangelística, ele lê um versículo, ele conta um monte de histórias e depois ele faz um apelo. Quem quer Jesus? Todo mundo quer. Eu chego a dizer que se o João chegar aqui e ler uma receita de como fazer um bolo, no final, quem quer Jesus? Todo mundo vai. Eu nunca vi nada igual, ele é um homem dom, ele é maravilhoso, é incrível, incrível. Mas eu queria nessa noite te dizer que você é melhor evangelista que o João. Você. E eu tenho certeza que o João não vai ficar chateado de eu falar isso dele. Você é melhor evangelista do que o João, por um simples motivo. O João Leite não almoça na sua casa. O João Leite não trabalha na sua repartição. O João Leite não estuda na sua sala. Mas você já está lá. Você já tem ouvido, atenção, a amizade dessas pessoas. E para o João poder pregar para elas, você tem que trazê-las até aqui. É por isso que você é melhor que o João, você já está lá do lado deles. E os melhores evangelistas, não sou eu que estou dizendo, são pesquisas. Se você gosta de ciência, as pesquisas dizem que mais de 70% das pessoas se convertem a Cristo através de um amigo, um parente, um colega. E até os que se convertem com um pastor, eu vou te dizer, quem trouxe ele até o pastor? Foi um amigo, um parente e um colega. Você é o melhor evangelista, você é a opção de Deus. Deus escolheu você para levar as boas novas. Você acredita nisso? Está tímido ainda, né? Daqui a pouquinho eu vou te ajudar nesse amém. Nós vamos continuar conversando. São muitas respostas que a gente podia perguntar. Por que somos tão lentos em compartilhar nossa fé? Acho que a gente tem medo de não ser bem recebido, de ser antipático. Ah, não, a gente tem que ir com jeitinho. Nem sempre dá para ir com jeitinho. Tem dia que a gente tem que ser mais, não é? Mais enfático ali, mais duro. Mas a gente tem medo. A gente não quer parecer antipático com ninguém. Muitos pensam, né, que não sabem o suficiente, que nunca vão ganhar ninguém. Eu queria que você fosse no seu esboço aí, que você ganhou quando você entrou, esse folheto. Queria que você se avaliasse agora. Você não precisa mostrar para ninguém, é segredo. Em uma escala de 1 a 10, o quão preparado você se considera para compartilhar a sua fé? Marca aí, assinala. De 1 a 10, como é que você está? Se você não tem uma caneta, faz aí isso mentalmente. Mas se dê uma nota agora. A pior coisa que pode ter é a gente não saber onde que a gente está. Independente de onde você se colocou nesse gráfico, eu queria hoje te ajudar. Não só a começar a compartilhar sua fé, mas fazer isso. Com muita eficiência, com muito fruto. E você ganha muitas pessoas para Jesus. Eu, graças a Deus, acho que essa é uma das maiores alegrias de um cristão, é levar outros até Jesus. E eu pude dizer, olha, isso é comparável com poucas coisas na vida. Talvez o seu casamento, talvez você ver os seus filhos, seus netos. Olha, levar alguém até Jesus é maravilhoso. Eu te pergunto, você está feliz de ter sido evangelizado? Você que já foi evangelizado, você está feliz de ter sido evangelizado? Ou será que você pensa assim, maldito dia, maldita hora, maldita pessoa que me evangelizou? Eu acho que não. Mas ainda assim é tão difícil para a gente. Eu creio, de verdade, que um dos principais motivos pelos quais cristãos ateus não compartilham a sua fé é porque não entendem bem o inferno. não têm uma visão correta do inferno. Pesquisas, de novo, revelam que enquanto três em cada pessoa acreditam na existência do inferno, menos da metade, aliás, três em quatro acreditam no céu, menos da metade acredita no inferno. Ou seja, aí é bom, né? Três quartos, 75% acreditam que existe um céu, algo bom. Todo mundo, morreu, né? Mas foi para um lugar melhor. Não é? Todo mundo pensa assim. Mas menos da metade das pessoas acredita que existe um inferno. Talvez só para contar piada. Conhece aquela piada? Tem várias no inferno, né? Pode contar piada aqui, Pastor Luiz? Pode, você libera? Pastor Luiz é que está mandando o culto aqui hoje, né? Então, uma vez, né, uma pessoa, né, um rapaz, ele morreu, e ele chegou na porta do céu, chegando lá, viu São Pedro, né, com aquele molho de chave grandão, e ele foi entrando assim no céu, e São Pedro falou: rapaz, é que hoje aqui nós estamos com uma promoção diferente. Hoje você pode, seguinte, você pode dar uma olhadinha no céu e no inferno, e você escolhe para qual dos dois você quer ir. Ele falou: é mesmo? Eu sempre tive vontade de conhecer o inferno. É, vamos lá dar uma olhada. Ele falou: é aquele elevador ali. E o rapaz entrou no elevador, desceu, né, claro. E aí, chegando lá, rapaz, rolando um sonzão bacana, né, uma batida legal, escolhe o seu ritmo demoníaco preferido. Chegando lá, aquele monte de amigo, a festa rolando, não é? Uísque, tudo que você imaginar, moça bonita. E ele falou: rapaz, era assim mesmo que eu imaginava o inferno, que top, hein? Todo mundo amigo, conversando. Oh, perdeu a hora, não é? No outro dia ele acorda de ressaca, pega o elevador, volta correndo, né? Chega lá e fala: seu São Pedro, é o seguinte, olha, eu nunca imaginei que eu ia falar um negócio desse. Nunca. Mas olha, eu estou achando assim, deixa eu dar uma olhada no céu aqui. Ele olhou assim pelo portão, viu os anjos voando, né? Povo ali tocando harpa, né? Aquela coisa assim, calminha. Ele falou: olha, eu nunca, mesmo. Eu nunca imaginei que eu ia falar isso, mas eu estou achando que eu prefiro morar no inferno. Acho que eu vou para o inferno. Eu falei: você que sabe, filho. Não é? São Pedro falou: eu falei, se você não ia, não. É fria. Ele falou: não, eu fui lá, é bom demais. E ele pega o elevador e desce. Mas São Pedro falou: ó, se você descer, não tem volta mais. Aí é para sempre. Você tem que ficar lá. E ele desce. Quando abre a porta, está tudo escuro. Uma gritaria. O povo tudo: ai, meu Deus! Né? De cara já chega uns demônios, pega ele, joga dentro do caldeirão do diabo, começa ali, né? Aquela mexida lá. E ele assustado: o que é isso? O que está acontecendo? Quando ele diz: há pouco agora eu vim aqui, estava tudo ótimo, tudo maravilhoso, cadê as moças, cadê meus amigos? Aí o diabo chegou para ele assim: rapaz, você não sabe que, não é? Enquanto a gente está em campanha, né, a gente se esforça, não é? Mas agora que nós já temos o seu voto, agora a gente pode mostrar quem que a gente é de verdade, né? Essa piada aí que hoje está até difícil de você rir dela, né? Não precisa bater palma, não. Bate palma, Luizão. Obrigado, Luizão me ajudou ali. Mas sabe, na piada o inferno é até legal. Não é só na piada. Há músicas, e tem muitas, eu escolhi uma só. John Lennon, né, o famoso músico dos Beatles, na sua talvez mais famosa canção, ele escreveu assim: imagine que não exista paraíso. É fácil se você tentar. Nenhum inferno abaixo de nós. Acima de nós, apenas o firmamento. Imagine todas as pessoas vivendo para o hoje. É assim que muita gente pensa. Não tem inferno, não tem nada. Ou, no máximo, o inferno é aqui. Queria dizer para você que, independente do que você acredita, não são pesquisas nem canções que dizem a verdade sobre a vida. É a Bíblia Sagrada. Pense nas consequências de uma sociedade que acredita que o inferno não existe. Se isso é verdade, quem não crê em Cristo faz isso de maneira irresponsável, tranquila, porque não existe inferno mesmo, tanto faz, se eu ter Jesus ou não ter. E quem crê em Cristo, em quem precisaria entregar ali a mensagem do Evangelho para alguém e falar, não tem tanta pressa, ele é até uma pessoa legal, não é? Nós perdemos a urgência genuína de compartilhar a nossa fé. Queria andar com você um pouquinho sobre... Vamos dar uma volta lá no inferno agora? É figura de linguagem, gente. Pega o seu esboço aí. Não é? Nós vamos agora fazer um passeio pelo que a Bíblia diz ser a geografia do inferno. Abre lá. O inferno, primeira frase, primeira descrição do inferno. O inferno é um lugar de separação eterna de Deus e dos outros. Se você quiser completar, separação eterna. Tessalonicenses diz assim, Paulo diz, Deus punirá os que não o conhecem e os que não obedecem ao seu evangelho. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Pensa bem comigo, como é que se pune os piores criminosos no mundo inteiro, sem ser a pena de morte? É a solitária. A pior punição para um preso, para um encarcerado, ele perdeu o convívio com outros seres humanos. E ele fica lá por um dia, dois dias, uma semana, um mês, tem gente que fica louca, porque não encontra com ninguém, não fala com ninguém. Lembra lá do filme O Náufrago? O cara arruma uma bola para ser a companheira dele? É o Wilson? Pois é, mas na prisão não tem nenhuma bola para você fazer isso. Não tem nada. O inferno, gente, a Bíblia está dizendo, é um lugar onde você sofre terrivelmente, vamos falar disso daqui a pouco, e você não tem ninguém, ninguém, para te consolar. Nunca. Jamais. Eu não posso nem imaginar o que é isso. Você nunca mais vê ninguém num lugar terrível. Não é só numa cela onde você tem comida, não. No lugar mais terrível que existe. É o que a Bíblia diz sobre o inferno, separação. Ninguém para te confortar jamais. A Bíblia diz também que o inferno é um lugar de sofrimento físico, sem fim. A Bíblia chama o inferno de fornalha ardente, lago de fogo que queima com enxofre. Lugar de trevas, choro e ranger de dentes. Para quem não conhece o inferno, é fácil fazer piada. Olha só o que Mateus diz. Ele diz assim, que o Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Em Apocalipse, João ainda completa, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso em seu tormento, dia e noite. Olha, estou começando a não querer nesse lugar, não. Não é um lugar bom. Não é à toa que Jesus foi muito, muito, muito radical, porque esse é um lugar que você deve evitar a qualquer custo. E esse eu queria que você abrisse a sua... não precisa não, eu coloquei ali. Olha só o que Jesus diz. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Gente, será que você consegue fazer um exercício de imaginação comigo? Tenta se imaginar arrancando o seu próprio olho. Né? Eu nem vou pedir para você fazer isso, mas eu fiz em casa, assim, para ver. Olha, se você fica um pouquinho aqui segurando o olho, dói demais. Imagina você arrancar o seu olho. Jesus está dizendo que é melhor você fazer algo terrível assim do que ir para o inferno. Você deve ser radical. Você deve cortar qualquer possibilidade de ir para o inferno. Você deve fazer todo o esforço, tudo que tiver ao seu alcance, qualquer custo, para sair do inferno. A Bíblia diz também. Ela diz também. Fui eu que apaguei, viu, irmão? Não aconteceu nada errado aí com o seu projetor, não. A Bíblia diz também que todo dom perfeito, foi Tiago que escreveu isso, todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes. Querido, se você acha que nesse mundo aqui tem alguma coisa de bom, mas, por outro lado, né, aqui você sofre, tem dificuldades também, queria te dizer que no inferno não tem nenhum tipo de bondade. Nada, nunca. Nenhuma beleza. Nada. Deus não está lá. Foi o Max Lucado que escreveu, né? Uma frase descreve a terrível realidade do inferno. Deus não está lá. Ele não está lá. E se tem alguma coisa de boa nesse mundo, querido, é porque Deus está aqui. Então, eu te recomendo como amigo, não queira, de jeito nenhum, ter nenhuma parte com nada que possa te levar para o inferno. Mas eu não quero aqui hoje te convencer apenas da realidade do inferno. Ela é muito importante. Ela deveria fazer o seu coração se compadecer das pessoas e falar, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Minha mãe, meu irmão, meu tio, meus amigos estão indo para esse lugar. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Mas, sabe, a alternativa para o inferno é maravilhosa. E agora eu queria te convidar para dar um pulinho lá no céu. Lá no céu. O céu, ao contrário do inferno, é um lugar de comunhão eterna com Deus. Você estará com Ele sempre. Sempre. Apocalipse diz, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Eles serão seus povos e o próprio Deus estará com eles. Para sempre. Já imaginou? Não tem nenhum dia que você chega assim, lá você não vai precisar nem orar, né? Você vai ver Deus, né? Mas imagina todas as suas orações, você está ali com Deus do seu lado, você vendo Ele. Já imaginou a beleza de Deus? Já tentou imaginar se Deus criou tudo isso que existe e a gente fica ali babando num pôr do sol? A gente fica ali extasiado de ver uma praia bonita? Como é que será que é estar com Deus para sempre? É um lugar sem nenhum tipo de sofrimento. Nenhum tipo de sofrimento. Se você tem prazer nessa vida agora, eu sei que tem coisas boas nessa vida, tenta imaginar uma vida que não tem dor, doença, morte, luto, nada. Não tem dor. Apocalipse diz, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. Esse é o céu. Feijão sem bicho. Totalmente maravilhoso, sem nada para estragar, nada. Uma briguinha, um desentendimento. Nada. Uma batida de carro. Nada. 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 E como se isso não bastasse, não dá nem para a gente imaginar, porque é um lugar acima de todas as nossas expectativas. É acima das suas expectativas. Considera os 10 melhores momentos da sua vida. Talvez assim, você consegue o emprego dos seus sonhos. Teve uma vez que teve um concurso aí, né? É o emprego dos sonhos, eu não lembro o nome agora. Era para a pessoa ser como se fosse ali o encarregado de uma ilha, no Pacífico, ali perto da Austrália. Esse era o emprego, o cara ganhava, sei lá, 50 mil, 60 mil dólares por ano, para morar no paraíso. Não é? Imagina se você ganhasse o emprego que você sempre sonhou. Você encontra com a pessoa que você ama e ela corresponde totalmente ao seu amor, você casa. Você vê o seu primeiro filho nascer. Você pega o seu neto no colo, sente o cheiro dele a primeira vez. Agora, imagina uma vida inteira só dos seus melhores momentos. Uma vida inteira só daquilo que faz seu coração bater mais forte, que enche os seus olhos de lágrimas. É isso que Deus tem preparado para nós. Salmo 84, 10. Melhor é um dia nos teus átrios do que mil no outro lugar. Um dia com Deus é melhor do que uma vida inteira só dos seus melhores momentos. A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos já ouviram, nem jamais passou pelo coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso aqui eu nem vou pedir para você imaginar, porque é impossível. Não dá para descrever. Esse lugar que todos nós queremos estar. Ninguém quer ir. Ninguém quer ir para o inferno. Ou sequer ter alguma coisa errada com ele. Todo mundo quer ir para o céu. Todo mundo quer acreditar que o céu é o destino padrão, mas ele não é o destino padrão. Não estamos todos nós, toda a humanidade, caminhando rumo ao céu. A verdade é exatamente o oposto. E aqui fica, então, o grande alerta de Jesus. A grande advertência que ele nos fez. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. São muitos os que entram por ela, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. O caminho que leva à perdição é largo, é amplo. Muitos, a maioria, está indo para lá. O caminho que leva, a porta que leva até a salvação é estreita. Já quando eu nasci de novo, as pessoas que me discipularam ensinaram que ela não é só estreita, né? Ela também é baixinha, porque só dá para entrar no céu de joelho. Né? Ninguém entra no céu se achando, você tem que entrar bem pertinho ali. Né? Ela é estreita porque entra um de cada vez. E sabe, a porta não passou por reformas. Ela continua estreita. E eu e você temos que sentir uma urgência no nosso coração. Você pode ter certeza, o grande motivo por trás dessa igreja ser uma igreja em células é levar o evangelho até as pessoas. Nós sentimos essa urgência de saber que tem pessoas bem do nosso lado, parece que está tudo certo com elas. Elas estão rindo, contando piadas, se divertindo até, mas o destino delas é terrível. Não é por uma questão de índole, não é por uma questão de personalidade, é porque elas ainda não entenderam o propósito de Deus para suas vidas. E eu e você somos chamados a fazer isso. O apóstolo Pedro, ele aconselha, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da fé que há em vocês. Todos os dias Deus coloca oportunidades na sua vida. Deus coloca pessoas no seu caminho. Pessoas a quem você pode levar o evangelho. A questão é, será que a gente está preparado? Você colocou um número lá. Você ainda lembra o número que você marcou? Quão preparado você está? Se você não lembra, volta lá nele. Quanto que você está preparado? O nosso desafio em relação a todo esse problema é compartilhar o evangelho. Nós não temos a responsabilidade de salvar ninguém, porque nós não podemos fazer isso. Mas a responsabilidade de compartilhar aquilo que nós cremos, ela é minha e sua. E eu queria te ajudar. O que fazer? O que compartilhar? Compartilhar o quê? Como? E a primeira coisa que nós, como igreja em células, fazemos, nós compartilhamos a nossa vida. Compartilhe a sua vida. Estabeleça relacionamentos. Sirva os seus vizinhos, amigos, colegas. Quando você serve alguém sem esperar nada em troca, olha, o efeito disso é maravilhoso. Eu me lembro uma vez, eu estava no aniversário da Laura, minha filha. Eu nem sei onde é que ela está, que ela deve ter escondido para eu não ver ela mesmo, né? Ela está por aí. Era aniversário dela, isso tem uns 2 anos, se eu não me engano. A gente fez uma festinha para ela num salão de festa da casa da minha mãe. E no início ali da festa, alguns poucos convidados chegando, chega no meio uma senhora, que eu nunca tinha visto. E, né, como bom cristão ateu que eu sou, né? Fui muito sincero, ô, fulana, né? Quanto tempo, nunca tinha visto aquela senhora na minha vida. E aí eu falei, Tudo bom? Ela, perdida, voando. Ah, aqui que é o chá de bebê da Maria Joaquina. Aí, assim, eu já tenho algum tempo que eu trabalho na igreja, já tenho um detector, assim, para a gente, assim, que não está muito bem. E aquela senhora não estava muito bem. E eu falei, não, aqui é a festa de aniversário da Laura, minha filha e tal. E ela, então, ficou mais perdida ainda, tadinha. E ela não sabia o que fazer. E eu, com todo o meu bom coração, né, desejoso ali de abençoar aquela senhora, eu falei, a senhora fica aí um instantinho, então, que eu vou cuidar das outras coisas. Daqui a pouquinho eu volto. Larguei ela lá, uns 15 minutos. E aí voltei uma hora, né? Eu voltei. E ela falou assim, eu ia numa festa aqui, aqui perto, aí eu posso ligar para minha filha? Dei meu telefone, ela ligou para a filha e tal. Era dois quarteirões, vamos resumir a história. Só que era ali na Leopoldina, eu estava bem na parte plana, eram dois quarteirões para cima. E ela, uma senhora muito idosa, muito idosa. E aí, naquela hora, assim, eu já ia falar com ela para ela pegar um táxi, né, com todo o meu amor e carinho, né, com toda a bondade do meu coração. Mas aí, algo, e eu vou chamar esse algo de alguém, porque é o Espírito Santo de Deus, me deu aquele puxão de orelha. Eu falei assim, é para você levar ela. É para você levar essa senhora. E aí eu entendi, obedeci, peguei um irmão aqui da igreja, que estava lá comigo, Toninho da Sinara, e nós fomos juntos levar, então, aquela senhora lá para a garagem, peguei um carro emprestado, no caminho para a garagem, saiu de uma porta, assim, perto do elevador, um cachorrinho, daqueles, assim, desse tamanho. Gente, essa senhora, ela deu um mortal triplo, carpado, para trás, no meu pé. Tum! Mas doeu demais. Ela estava com aquele saltinho baixinho, mas que é meio grossinho, que esmaga meio bem o dedo. Eu falei, meu Deus do céu, essa cruz está pesada. Mas vamos lá, vamos levar aquela senhora, né? E ela andando assim, toda devagarinho, né? Levamos ela para o carro. Para ela entrar no carro, a gente teve que pegar a perna dela assim, sabe? Quando a pessoa não consegue mais ter essa mobilidade. Colocamos ela dentro do carro, tadinha. Ela... Aí ela ficou toda feliz. Né? Falou assim, ah, vocês são os anjos. Aí eu pensando, cara, não sabe de nada. Não é? Mas aí eu lembrei do meu Senhor, né? E eu falei, ó, querida, mas sabe o que é? Eu e o Toninho, nós somos discípulos de Jesus. E nós aprendemos com ele que o que a gente gostaria que os outros fizessem conosco, que nós deveríamos fazer para essa pessoa. Ah, você é evangélico, né? Falei, de vez em quando eu sou. Não é? A maior parte do tempo, eu deveria, pelo menos. E ela falou assim, ah, o meu filho também é. Falei, é mesmo? Que legal. É, o seu filho é de que igreja? A senhora sabe? É de uma igreja ali no Luxemburgo. Aí eu... falei assim, é a igreja do Luxemburgo? Como é que é isso? Ah, ele está até estudando para ser chefe de célula. Você imagina, era mãe de um membro da nossa igreja. Eu não lembro mais o nome do membro. Mas imagina só você. Mas o impacto, gente, que eu tive de sair da minha correria. Parar um instante, eu tinha todo o direito de estar ali preocupado com as coisas da minha filha, era o aniversário dela. Eu tinha que dar atenção para ela, mas alguém apareceu e Deus queria que eu servisse aquela pessoa. E esse testemunho foi importante na vida dela. Nós temos que compartilhar a nossa vida, convidar pessoas para a célula e para os cultos. Talvez você não saiba fazer, você acha que você não consegue compartilhar o evangelho. Eu vou te ensinar daqui a pouco. Sabe o que você pode fazer? Convidar. Você pode fazer um convite para a pessoa vir para um culto, para a célula, para o dia do amigo. Fizemos centenas, espero, milhares de dias do amigo semana passada. Você fez? Você estava num dia do amigo semana passada? Deixa eu ver. A grande maioria, glória a Deus. A minha célula lá, nós juntamos a célula do Rodrigo, a célula que multiplicou da gente, juntamos a célula do pastor Alexandre, fizemos um dia do amigo lá, foram 55 adultos, 11 crianças. Né, comemos 20 pizzas. Já tinha passado o horário, né, irmão? Eu não comi as 20 sozinho, não. Tá, o pessoal me ajudou, eram 66 pessoas. Né, 17 entregaram suas vidas a Jesus. O que, que eu fiz? Nada. Ah, então o pastor Inário é top. Não, top é o pessoal que levou os amigos. Eles levaram pessoas e Jesus pôde tocar os seus corações. E 17 destinos foram mudados. foram arrancados do império das trevas, transportados para o reino do Filho do seu amor. Tem agora herança junto aos santos, por causa de um convite, de um convite. Mas, é claro, chega uma hora onde nós somos impelidos, nós somos colocados num lugar onde nós temos que compartilhar o Evangelho, a história de Jesus. Compartilhar a história de Jesus. Você conhece o Evangelho? Evangelho quer dizer boas notícias, é uma palavra que vem do grego. Eu não sei pronunciar evangelion. Se alguém aqui sabe pronunciar grego, depois corrija a minha pronúncia. Quer dizer boas novas, literalmente. Anunciar, compartilhar o Evangelho é compartilhar boas notícias. E a primeira, grande, maior notícia que existe: Deus me ama. Será que você pode repetir isso?
Deus me ama.
Deus te ama antes da fundação do mundo. Primeira coisa que você tem que saber e colocar na sua cabeça: Deus é apaixonado por você. Apaixonado, perdidamente. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. E nada que você possa fazer para Ele te amar menos. Gente, quem que não quer receber uma notícia dessa? Será que se você falar isso para algum amigo seu, ele vai ficar ofendido? Acho que até se ele for ateu, ele, ok, né? Até aí está bom, né? Disso aí mal não faz. Quem que vai recusar se você começar uma conversa com alguém dizendo: Deus te ama, Ele é louco com você, Ele quer te abençoar? É assim que a gente começa uma conversa evangelística. A gente não começa falando daquilo que a gente discorda, não. A gente começa falando de Jesus, do amor dEle. Nisto conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Deus nos ama a esse ponto. Deus não poupou despesas. Ele não poupou recursos. Ele deu o melhor que Ele tinha para provar que Ele ama você. E não só você, aquela pessoa que está do seu lado e ainda não se rendeu ao amor de Jesus. Agora, esse evangelho, essa notícia, ela exige de nós uma resposta. Exige de nós um posicionamento. E eu quero dizer para você que, infelizmente, a humanidade, e quando eu digo humanidade, eu e você, nós respondemos a essa primeira notícia com um estrondoso não. Eu não quero esse amor. Eu não quero esse relacionamento. Você pode repetir comigo essa frase? Eu pequei. Essa é mais difícil de falar, né? Então vamos repetir? Eu pequei. Quando nós pecamos, nós somos separados do amor de Deus. De forma simples, pecar é escolher viver longe de Deus. Pecar é escolher viver a vida do seu jeito. Não é o que a maioria de nós diz ou dizia? Eu sou dono do meu nariz. Eu sei o que é melhor para mim. Sou maior e vacinado. Pecado é isso. Eu até acredito em Deus, mas eu vivo como se Ele não existisse. Nós ignoramos a Deus, quebramos as suas leis. O pecado destrói os relacionamentos, não só com Deus, mas na sua família, em todos os lugares. E se havia alguma dúvida no seu coração, esses dois textos da Bíblia nos afirmam, primeiro, que todos pecaram. Todos. Você não é uma exceção. E a pessoa a quem você precisa compartilhar o Evangelho também não é. Não importa quão boa ela seja, eu volto a repetir, não é uma questão de caráter. Não é uma questão aqui de índole, de personalidade. Default, é padrão, todos pecaram. Não tem exceção. E o salário do pecado, a recompensa, a paga, é a morte. É a separação de Deus. É a morte eterna. Essa primeira boa notícia, eu já estou te dizendo que todo ser humano falou: não, eu não quero isso. Eu não quero esse amor. Eu quero um amor não, que eu não vou corresponder. Isso seria amor de verdade? Pensa comigo, qual que é a maior característica do amor? Se você pudesse colocar numa palavra. O amor, gente, ele tem que ser espontâneo. Você não pode exigir amor de alguém. Você não pode obrigar ninguém a te amar. Os filmes fazem isso o tempo todo, né? Ah, tem ali uma porção do amor, tem um negócio ali. Mas no final dá tudo errado. Por quê? Porque não tem como você obrigar alguém a amar o outro. Amor, ou ele é genuíno, ou ele é correspondido, ou não é amor. Deus, ele não nos obriga a amá-lo. Ele poderia fazê-lo, mas ele não faz. Porque ele quer você pelo que você é. Ele quer ter um relacionamento de verdade com você. Ele quer que você o ame. É por isso que o pecado é o não. Mas, sabe, Deus nos ama tanto, mas tanto, tanto, que ele veio com uma notícia, uma nova notícia, que está no Novo Testamento, que é talvez um dos fatos mais conhecidos da história, mas mais mal entendidos também. Deus é tão cheio de misericórdia que enviou o seu único filho para pagar o preço do nosso pecado. Você pode repetir comigo mais uma vez? Jesus morreu por mim. Aleluia? Jesus morreu por mim. Eu não sei você, mas para mim foi bom. Como todo presente, para quem teve que pagar foi caro, mas para mim que recebeu foi de graça. Para você também foi de graça, não te custou nada. Para Deus custou tudo. Custou o seu filho, o seu único filho. É o que diz o versículo talvez mais conhecido da Bíblia. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele não só morreu, ele ressuscitou, ele provou que ele venceu a morte. Jesus está vivo. Ele tem o poder para ressuscitar as pessoas aqui agora. Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, é uma nova tentativa de Deus. É uma nova tentativa, não que a morte de Jesus não tenha poder para salvar, tem todo o poder. Mas se você não responder a esse amor, se você não corresponder, não tem relacionamento. Se você não disser sim, não tem como você receber esse grande presente. E essa notícia de que Jesus morreu por você também exige uma resposta. E você hoje pode decidir viver para Deus. Vamos repetir? Preciso viver para Deus. É a sua resposta a esse amor. Deus está te oferecendo vida plena para toda a eternidade. Mas é preciso que você aceite. Ele não pode te obrigar a ir para o céu. Mas ele está dizendo, vem, fica comigo, me aceita. Me queira, me ame. O apóstolo Paulo deixou claro, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. É preciso falar e é preciso crer. São duas coisas que tem que fazer. Gente, o evangelho é isso, são essas quatro verdades. Se você quiser encontrar isso mais explicado ainda, você pode ir no 4 Points. Tem no site, em português, 4 Points Brasil, você encontra tudo isso que eu falei aí. É uma maneira simples de compartilhar o evangelho. É isso que eu e você, que já andamos com Jesus, temos que fazer. Temos que saber isso de cor, na ponta da língua. Para qualquer um que perguntar para a gente, mas por que a sua vida é assim? Por que você está em paz no meio desse problemão todo? Que eu conheça Jesus, sabia que ele te ama também. Isso é que eu e você temos que fazer. Talvez você não se veja como um especialista nesse assunto, mas tem algo em que você é especialista. Você sabe o que funcionou para você. A maioria que está aqui hoje, eu sei, já tem uma história com Jesus. A maioria dos que estão aqui hoje já são salvos. A maioria. E você é especialista na sua experiência com Jesus. E é por isso que você tem que compartilhar também a sua história de fé, o seu testemunho. Você pode não saber muita coisa, mas uma coisa você tem que saber. É o que ele fez com você. Foi o que aconteceu com o cego de nascença, em João 9, a gente leu essa semana. Um cego de nascença, Jesus o curou, as autoridades ali começaram a pressionar esse cego para entregar Jesus, para que ele fosse, então, punido por tê-lo curado num sábado. E aquele homem falou, olha, eu não vi ele, eu era cego. Mas uma coisa eu sei, hoje, agora eu enxergo. Eu e você temos que estar prontos para contar a nossa história. E a sua história, o legal é que, sabe, a pessoa pode até não acreditar na Bíblia, mas para não acreditar em você, no mínimo ela tem que te chamar de mentiroso. Não é? É a sua história, é a sua experiência com Jesus. E você devia se tornar um especialista nela. Conte a sua experiência de conversão. Contando mesmo, eu e Nara, eu vivi a vida como se, né, Deus não existisse, acreditava em Deus. Estava achando que a minha vida estava arrebentando. Tinha meio raiva de crente, preguiça de crente, preguiça de igreja, achava um povo atrasado. É, eu era um mentiroso, contumaz, era viciado em drogas, eu era traficante. Até que um dia um amigo nosso se converteu. E abriu a casa dele para o que depois a gente veio chamar de célula. E eu detestava célula, queria estar fugindo de célula. Mas só que a minha então noiva, hoje esposa, ela queria ir para a célula para poder mostrar para os crentes que eles não sabiam nada. E com esse motivo nobre no coração, nós começamos a frequentar a célula. Não é? É verdade, é pura verdade. E chegando lá, era aquele troço esquisito, o povo cantando, aquela coisa de ficar abraçando, né? Aquela coisa assim, meio estranha. Mas sabe, tinha uma atmosfera diferente lá. As pessoas começaram a demonstrar que elas se importavam conosco. É, eu comecei a ver que eu não sabia nada da Bíblia. Quando abriram um livro de Gênesis, eu falei, cadê a maçã? Não é? Não encontrei. É, e começaram a me explicar da Bíblia, eu comecei a me apaixonar pela Bíblia e ver que aquele livro tinha ensinamentos para mim hoje. Não era um livro conto da carochinha, igual eu pensava. Ele hoje, ele tinha valor, o que ele dizia era verdade. Mas eu não tinha conseguido ainda dar a virada. Eu estava ali gostando de Deus, paquerando a célula, amando, sendo o melhor dia da minha semana, mas não queria largar aquela vida velha de mentira, de pecado, de droga. Até que um dia eu fiz uma oração, falei, Deus, olha, se o Senhor quiser mudar a minha vida, muda, mas muda sozinho, porque eu não quero ter nada a ver com isso. E Deus topou o desafio. E ele começou a me tirar o prazer da droga. Até que um dia eu tive que ser confrontado assim, é Deus ou as drogas, não tem jeito de fazer os dois. Eu tentei agradecer, Deus, obrigado, que agora eu vou, né, fumar um baseado, obrigado, Senhor. Né? Mas não aconteceu nada, eu não senti que Deus estava feliz com aquilo, sabe? Não sei por quê. Não deu certo, eu não conseguia. Até que um dia eu falei, gente, eu comecei a pesar o que eu tinha com as drogas, com a minha vida torta, e o que eu tinha com Deus. E o que eu tinha com Deus era tão melhor. Eu falei, não, eu quero Deus. E eu larguei as drogas. Eu tive uma experiência de chegar a devolver, eu tinha mais de 1 quilo de droga em casa, devolvi para o traficante, né, que vendia para mim, o atacadista, né, eu era varejista, devolvi para ele, né, ele aceitou, graças a Deus, não precisei chamar o PROCON, né, e, sabe, comecei a andar na igreja, comecei a ir para a cela com diferente, comecei a servir aqui na Central, quando era do prédio lá da Marte Espanha, o pastor Luiz Jesus me botou para trabalhar. O pastor Luiz Jesus tem papel na conversão de muita gente aqui nessa igreja, né? Me botou lá para arrumar cadeira, eu ficava lá arrumando as cadeiras lá. Né? Me casei com o amor da minha vida, hoje tenho 3 filhos lindos. Né? Hoje eu já cuidei até das finanças dessa igreja. Né? Pô, um cara mentiroso, traficante, foi uma mudança boa, né? Me confiarem assim. E Jesus tem transformado a minha vida. E talvez a coisa mais legal que tenha acontecido é que hoje Ele mora dentro de mim. Amém. E eu tenho a certeza da salvação. Não pelos meus méritos, que eu continuo lutando, mas Jesus pagou o preço por mim lá na cruz. E hoje eu estou de pé. Hoje eu posso prosseguir, eu sei para onde eu estou indo. Eu não preciso, sabe, você vai para o céu? Ah, tomara. Não, eu já sei para onde eu vou. E foi Jesus que conquistou esse caminho para mim. Por que eu consigo dar esse testemunho tão rápido? Porque eu escrevi ele. Porque eu já dei ele muitas vezes. E já dei muito melhor do que eu dei hoje, tudo bem. Mas, sabe, você precisa fazer o mesmo, você precisa se preparar. Escreve, pratica. Testemunho você pode dar para uma pessoa na televisão, para um estádio lotado. E olha, muita gente vem para Jesus quando ouve a sua história. Faça isso, compartilhe a sua história com Jesus. E você vai ver muita gente se entregando a Ele por sua causa. Né? Isso é uma ferramenta que só você tem, só você. É o seu testemunho. Então, eu queria concluir. Se a eternidade, queridos, ocupasse de verdade a nossa mente, eu acho que a gente ia ter uma mudança completa no nosso jeito de viver. Nós que somos cristãos, e muitas vezes cristãos ateus, nós iríamos orar muito mais por quem está longe. Muito mais por quem está longe de Deus. Eu acho que a gente não ia desistir depois de orar por uma semana, ou um mês, ou um ano, ou 10. A gente ia orar até o fim. Eu ia compartilhar de Jesus para todo lado, de todo jeito, com qualquer pessoa. Eu me lembro aqui de uma irmã muito querida aqui da Central, que já está com o Senhor, né, a Salete. A Salete foi uma pessoa que, talvez, a maior evangelista que eu tenha visto assim no tete a tete. A Salete estava em qualquer lugar, estava na rua, parava no pipoqueiro e pregava o Evangelho. Era a coisa mais linda, mas isso ardia no coração dela, ela sabia que as pessoas estavam indo para o inferno. Ao invés de eu acumular mais e mais dinheiro, posição, títulos, viagens, eu investi tudo para fazer o Evangelho conhecido. E às vezes a gente se guarda tanto. Quando nós estamos abertos, irmãos, para ir onde quer que o Espírito Santo nos leve, não é? Ele vai nos usar para compartilhar esse amor. Agora, isso é feito, é claro, não é? Isso é feito. Cada um tem um papel nessa história. Eu não estou falando que você vai fazer isso sozinho. Você tem uma parte. Você tem um papel nessa história. O seu papel é compartilhar. Acaba a sua responsabilidade aí agora. Eu não estou dizendo que é para compartilhar de qualquer jeito. Né? Não, você vai fazer o melhor que você pode. Deus sempre só te deu o melhor. Você vai dar qualquer outra coisa menos para Ele? É o melhor que você pode. Agora, tem uma parte nesse processo que é de Deus. Deus é Ele que convence. Cabe a Ele convencer a pessoa, não é você. Você não tem como converter ninguém. É o Espírito Santo que faz isso. Mas é você que compartilha. O Espírito Santo não compartilha o Evangelho, é você que faz isso. E sabe, a parte de quem ouve. Quem ouve também tem uma parte nessa história. Tem que responder. Se não disser sim, se não responder, não tem parte com Deus. É o nosso papel, está na hora de eu e você fazermos diferente. Eu queria ilustrar isso aqui, pedir para o pessoal licença para descer as escadas aqui, sei que a iluminação não é boa, mas vocês dão um jeito aí. Eu queria convidar aqui na frente, eu não queria constranger ninguém não, é uma dinâmica que eu não vou te constranger. Mas eu queria, se possível aqui, será que tem algum casal de noivos aqui? Noivos. Ah, tem gente que fez assim, é você, irmão? Não? Está só querendo, né? Está na querência, né? Vocês são noivos? Topam? Vem cá. É uma salva de palmas para dar uma incentivada neles ali, ó. O que é isso, hein? Bom, continua orando, hein, irmão? Quem sabe? Vai que, né? Graças a Deus.
Oi,
querida.
Tudo bem?
Seus nomes?
Meu nome é Diogo.
Vem cá, Diogo. Vem cá, Lorena. Diogo e Lorena, pode ficar aqui, não é? Pessoal, hoje aqui, então, nós vamos fazer aqui um teatro e nós vamos fazer o casamento do Diogo e da Lorena.
Já?
Já. Seus pais estão aí? Yes? Gosta bom, hein? Eu, Diogão? Se deu bem, hein? Tá bem, tá bem. E aí, para assim, ah, é? Aí já sai correndo, né?
Você vê que ela quer.
Não é? Pessoal, como é que o noivo e a noiva entram na igreja? Você já notou quem está de que lado? Você que já foi em muitos casamentos, todo mundo aqui já foi em casamento, não é? Tá certo. O Diogo fica aqui, a Lorena aqui ou não?
Não sei.
O que vocês acham?
Nós não casamos ainda.
Não casar, mas já viram muito casamento. Pode trocar. É assim. Pode dar o bracinho um para o outro aí, bonitinho. É assim, o homem está sempre do lado direito. É porque vocês veem invertido, né? Tudo bem. As mulheres, principalmente, tiveram alguma dificuldade. Chega em casa e minha mulher me mata. Mas por que que é assim? Você sabe por que que o homem fica do lado direito da mulher? Por quê?
Porque antigamente, se acontecesse alguma coisa, ele sacava a faca.
É isso aí. Porque já ia ver, eu vou explicar. Tem gente que fala assim, ah, é porque do lado direito do coração. É a versão ursinhos carinhosos. Mas não tem nada disso. Na verdade, é porque naquela época, quando criaram essa convenção, se houvesse algum perigo, o homem tinha que sacar da sua espada e defender a sua amada. Ah, hein? Não é? É. Fica aí. Se você não casou à direita do seu marido, não é? Seu marido aqui, você ali, você está casada do mesmo jeito, tá bom? Não adianta tentar devolver, não. E você, marido, também é a mesma coisa. Bom, o que, que precisa para um casamento? Precisa de um pastor, precisa dos noivos. Precisa de que mais? Testemunha, tem advogado aqui, eles já sabem. E falta mais uma coisa. Não é foto, não é filmagem, não é lua de mel, não é festa, não é foto, não é nada. Nem da aliança precisa. Não, precisa dos votos. Votos. É o que a lei diz. Aliança, tanto faz. Você pode desenhar com canetinha Bic. Está tudo certo. O não pode faltar são os votos. Então, já temos o pastor, os noivos, as testemunhas. Vamos logo para o que interessa. Porque você, né, você está afim de ir embora, né? Então, para quem que o pastor, o padre, o juiz de paz, pergunta primeiro, né, se quer casar ou não? Para o homem ou para a mulher? Para o homem? É para o homem mesmo, gente. E por que que é? Você sabe por que que é? A responsabilidade. Não. É machismo puro mesmo. Não tem explicação nenhuma. Mas tudo bem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá casar esse pessoal. Não é? Diogo, nós estamos aqui hoje reunidos perante Deus, essas testemunhas, não é? Você aceita a Lorena? Lorena, presta atenção, olha para o seu noivo, fica de frente um para o outro aí. Você aceita o Diogo para honrá-lo, não é? Ser fiel a ele, não é? Na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, todos os dias da sua vida, até que a morte separe? Sim ou não?
Sim.
Sim. Não é? Mas é o Diogo primeiro, gente. É o Diogo. Então vamos voltar para cá. Diogo. Ele mesmo está dando conta. Você aceita a Lorena como sua legítima esposa para amá-la, honrá-la, respeitá-la, ser fiel a ela todos os dias da sua vida até que a morte separe?
Sim.
Sim. Ufa. Você não fala rápido, não, para você ver.
Ela está me apertando.
Ela está apertando a mão dele ali. Ó. Às vezes não sai o sim, sai o ai. Pode continuar, irmão. Acabou, não. Então, agora foi só o noivo. O noivo. E agora é a vez da Lorena. Lorena, você aceita o Diogo como seu legítimo esposo para amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, ser fiel a ele todos os dias da sua vida até que a morte separe? Segura aí.
Não, mas por quê?
Segura aí. Não, calma. Vira agora de frente para cá. Vamos fingir agora, gente, que eu sou a Lorena. Eu sei que é difícil, que é um exercício de imaginação muito grande, especialmente para o Diogo, mas tudo bem. Vamos fingir por um instante que, depois dessa pergunta, a Lorena falasse assim, ai, sabe, seu pastor, eu sou louca com o Diogo. Eu ia falar assim, que legal, hein, Lorena? Parabéns. Mas você aceita o Diogo como seu legítimo esposo? Ai, nós somos assim, eu conheci ele desde pequenininha. Eu não levo jeito, né? Mas tudo bem. Oh, rapaz, depois eu converso contigo. Eu ia falar assim, Lorena, mas que bom que você conhece ele desde pequenininha, né? Mas você aceita o Diogo como seu legítimo esposo? Ah, eu amo o Diogo, é a pessoa mais linda que eu conheço. Mas se ela continuar desse jeito, a Lorena e o Diogo saem solteiros da igreja. A lei aqui do nosso país diz que ela tem que dizer uma palavra, ela tem que manifestar expressamente a sua aceitação. Ela tem que dizer sim, eu quero, eu aceito, eu topo, qualquer coisa. Mas ela tem que falar. Ah, mas e se ela é muda? Ela tem que fazer alguma coisa, irmão. Tem problema. Mas ela tem que se manifestar. Não, porque já me falaram isso. Mas e se ela for muda? Se ela for muda, ela dá o jeito dela. Sabe, a gente está rindo, mas 2000 anos atrás, Jesus Cristo, o noivo, ele disse sim para mim e para você na cruz. Ele falou, eu te amo, eu te recebo, eu te quero. Eu quero ter um relacionamento com você. Eu quero me casar com você. E mesmo separados por 2000 anos, eu e você, a Bíblia diz que nós somos a noiva de Cristo. Jesus está esperando o seu sim. Você já disse sim para Jesus? Eu quero dizer que se você não disse sim para Jesus, nenhuma vez na sua vida, perante testemunhas, eu quero dizer para você que você não é casado com Ele. E eu não estou dizendo isso para te aborrecer, porque eu não quero que ninguém que entrou aqui nesse prédio hoje à noite saia daqui sem Jesus. Eu queria orar com você. A gente diz esse sim para Jesus através de uma oração. E se você, essa noite, você quer dizer sim para Jesus, você quer sair daqui tendo um relacionamento íntimo com Ele, se você quer ir para casa com Jesus, experimentar a maravilha de um relacionamento com Ele, eu queria que você fechasse seus olhos agora, todos nós. Se você entendeu que Deus te ama, mas que o seu pecado te separa dEle, que Jesus morreu e ressuscitou para te dar vida eterna, e você quer dizer esse sim hoje, repete comigo uma oração. Eu vou dizer uma frase e você repete depois comigo. Você pode dizer assim, Senhor Deus. Eu vou começar de novo. Eu queria que, se você quer fazer isso, você realmente diga as palavras de forma audível. Nós acabamos de ler em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessares, se com a tua boca confessares, será salvo. Então, repete comigo assim, ó. Senhor Deus, nesta noite, eu entendi o teu amor pela minha vida. Perdoa os meus pecados. Me dá a vida eterna, que só existe em Jesus. Obrigado por me amar tanto assim. A partir de hoje, eu também vou te amar. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Quantos aqui já tinham feito essa oração antes de hoje, pela primeira vez? Eu já tinha feito. E eu não me envergonho, estou aqui levantando a mão. Pode abaixar a sua mão. Mas eu sei que tem aqui nessa noite pessoas que fizeram isso pela primeira vez. E eu queria te conhecer. Quem é que fez essa oração hoje pela primeira vez? Primeira vez. Graças a Deus. Levanta a mão. Graças a Deus. Quem mais? Graças a Deus ali também. Muitas pessoas. Sabe, eu falei que tem que ter testemunhas, né? Você levantou a mão, mas sabe? Queria que você viesse aqui à frente. Será que você pode vir? Você pode vir aqui e dizer, olha, eu quero Jesus, eu amo Jesus. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Tá? Tudo bem? E dá tempo ainda de você vir. Se você fez essa oração hoje aqui pela primeira vez, não deixa de vir, não. Sabe, é preciso testemunha para ter um casamento de verdade. Eu queria que você tivesse gente para te ajudar no dia que você estiver, às vezes, ali meio na dúvida. Eu estava lá no seu casamento com Jesus. Eu vi, você casou mesmo. Vem cá, você? É mesmo, graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Não saia daqui sem Jesus, não. Não saia daqui sem Jesus, de jeito nenhum. Vem para cá. Tem lugar para você. Ele te ama. Ele te ama a esse ponto de dar a própria vida por você. Vem cá. Ele não é um Deus que está bravo com você, é um Deus que te ama. Ele está de braços abertos para te receber. Temos mais um ali chegando. Mais um aqui. Mais outro ali. Tem espaço ainda. Deus está aqui hoje, Ele quer ter um relacionamento com você. Amém. 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 Graças a Deus. Queria orar com vocês mais uma vez. Queria pedir para que a igreja ficasse de pé. Você que está aqui na frente, você que hoje disse esse sim para Jesus, você confirma essa decisão? Amém? Amém? Você quer a partir de hoje viver com o Senhor para sempre? Aleluia! Para sempre? É para valer? Então eu quero orar por você. A Bíblia diz que há mais festa no céu quando um pecador se arrepende do que... Oh, você é agora o maior promotor de festa que existe. Está rolando uma festança no céu. Igreja, estende as suas mãos na direção deles. E vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós pedimos, ó Deus, por esses que hoje aqui ouviram o Teu Evangelho, Pai. Deus, e resolveram entregar suas vidas a Cristo. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que é o toque do Teu Espírito Santo. Sabemos, ó Deus, que tudo o que foi feito foi o Senhor que fez. O Senhor enviou o Seu Filho, ó Deus, por amor, para morrer uma morte terrível, morte de cruz, meu Deus, e depois ressuscitar, para que os seus pecados fossem perdoados. Então Deus perdoa os pecados, Deus escreve os seus nomes no livro da vida, guarda eles do mal. Nós repreendemos e anulamos toda a consagração a qualquer outro nome que não seja o nome de Jesus Cristo, e nós os abençoamos, Pai, para ter uma vida com o Senhor, uma vida plena, abundante. Oh Deus, que eles se apaixonem pelo Senhor a cada dia e que eles possam perceber que o Senhor está ao lado deles todos os dias, até o fim. Muito obrigado, Deus. Nós os abençoamos assim. Deus, que o Senhor os firme, Pai, na fé. Que eles aprendam, Pai, que eles possam ter amigos ao seu lado. Pessoas que vão ajudá-los nessa caminhada. Que eles possam encontrar para si uma célula. Um lugar onde eles vão estar ali acolhidos e vão aprender, oh Deus, das coisas do Senhor. E que eles jamais... jamais se desviem do teu caminho. Nós os abençoamos assim, Pai, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. É para vocês essas palmas. Só um instantinho. Você que está aqui na frente, você que está aqui na frente, por favor, tem aqui nosso irmãozão aqui de verde, né, que nós precisamos arrumar um colete maior para ele. Você o segue, ele quer te dar um presente. Nós queremos te dar um presente, é um presente da igreja. Não tem pegadinha nenhuma. Não vai demorar nem 5 minutos, é muito rápido. Nós queremos ali pegar um pedido de oração para orar por você. Vai ali, você vai nos alegrar muito da gente poder te dar esse presente. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. Vamos lá. Graças a Deus. Meu irmão, então você já entendeu. Aqui, demonstração ao vivo. É só você abrir a boca e falar o Evangelho, o resto é com o Espírito Santo. E se você fizer isso na sua cela, no seu trabalho, na sua família, você vai ver dezenas, centenas, milhares de pessoas chegando ao conhecimento de Deus através de você. Eu te garanto que naquele dia, quando você chegar lá perante o seu Senhor e puder mostrar um cesto cheio de gente, eu te garanto que Ele vai dizer para você as palavras que nós estamos esperando. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Que Deus te abençoe, igreja. Vamos compartilhar a nossa fé. Tenha uma excelente semana, não é? Vamos continuar o bom trabalho. Deus te abençoe na sua célula. Continua, continua, que vale muito a pena. Cada alma.